Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ensaio Geral na Livraria Feirã. Esta parceria entre a Renascença, os consultores editoriais Booktailers e a Livraria Feirã convida esta noite para a conversa alguém que podemos dizer que dedica-se à escrita. Escolhe várias formas para o fazer e para comunicar com os seus leitores. É poeta por vezes, tem 6 livros editados, é também cronista semanal no Expresso e mensal na revista Ler, é crítico literário. Pedro Mexia é tudo isto e muito mais. É apaixonado pelo cinema, letrista de canções de vez em quando e dramaturgo. Pedro, afinal, o que o move são mesmo as palavras?
Sim, é a coisa que há de comum em tudo isso, mesmo quando não tem a ver com as palavras, mesmo essa experiência de ter escrito uma letra, só escrevi. Infelizmente só escrevi uma, só aconteceu escrever uma letra para uma canção. A minha ligação passou sempre muito pela palavra, pelas letras das canções. No cinema sempre privilegiei um pouco, o que não é uma coisa muito cinéfila de se fazer, mas sempre privilegiei um pouco os diálogos e os argumentos. Portanto, a minha abordagem a todas as artes, mesmo às artes não literárias, tende a ser através da palavra. É de facto aquilo que mais me atrai e entusiasma, mesmo quando, enfim, há excelente cinema em que o argumento não é
Não é o
especialmente
melhor.
importante e há ótimas canções que têm mais letras. Mas as palavras são o meu ponto de entrada em qualquer experiência estética. Estética e não só.
E o que é que lhe interessa nesse exercício de escrita? Incluindo como é que resolve se agora é um poema, se agora é um texto mais longo?
Isso, na verdade, não, raramente acontece assim. Ou seja, a vantagem de eu escrever em registros muito diferentes e com protocolos de escrita muito diferentes, ou seja, públicos diferentes, tamanhos diferentes, obrigações, é muito diferente. Se eu souber que tenho uma crónica, eu tenho que escrever 5.200 caracteres e tenho que entregar à terça-feira. Por exemplo, eu defino uma crónica, para mim, não em abstrato, mas para mim uma crónica é um texto de 5.200 caracteres que eu entrego à terça-feira. Portanto, não entra em grandes teorias da literatura. E isso resolve-me a questão porque não dá sequer para haver angústia sobre o que é uma crónica, etc. É isso. Uma crónica é isso. E, portanto, digo isto porque todos esses géneros estão, de alguma forma, codificados. Têm todos uma. Eu sei que o público
Uma
é diferente.
matemática, de alguma forma, da
Eu,
escrita.
matemática, nunca foi meu forte. Portanto, não diria isso, mas todos eles têm regras diferentes, têm públicos diferentes e, portanto, na verdade, é muito raro haver uma ideia, vamos lhe chamar assim, que eu não saiba o que é. Eu, quando, às vezes, acho que há uma coisa que me interessa escrever, é muito raro eu não anotar imediatamente isto é uma crónica, isto é um poema, isto é. Porque é. Há uma identificação bastante grande entre a ideia e o público e o modo de escrita, de modo que isso nunca acontece muito. Já aconteceu, e às vezes já me enganei. Às vezes já escrevi crónicas que deviam ter sido poemas, etc. Mas não é muito comum.
O que é que o inspira para a poesia?
Me inspira para a poesia. Não é fácil dizer porque eu escrevi, não escrevo poemas há algum
Há algum
tempo,
tempo?
ou pelo menos não os publico, e os poemas são muito diferentes, mas há duas constantes, acho eu, nos poemas, constantes que não são exatamente constantes temáticas, mas são duas abordagens que eu diria que são os poemas da observação e os poemas da memória. São essencialmente as duas áreas que me interessam. Os poemas da observação estão muito por exemplo, num livro que se chama Eliot e outras observações, são poemas essencialmente da vida urbana, das conversas, das de coisas vistas, de anotações, etc., que têm muito a ver com uma certa poesia urbana e até lisboeta, de que eu gosto muito, do Cesário Verde em diante, do Álvaro de algum Álvaro de Campos, do de algum Cesarini, do Alexandre O'Neill, etc. E depois há uma série de poemas em que estão, por exemplo, os poemas familiares, mas não só, que são poemas sobre o passado, sobre a passagem do tempo, sobre o facto de nos recordarmos de umas coisas e esquecermos de outras e porquê, e o que é a velha frase do Santo Agostinho sobre o tempo, em que ele dizia que Eu sei o que é quando não me perguntam, mas se me perguntarem o que é, não sei. E é mais ou menos isso que me atrai no tema do tempo, que todos nós sabemos o que é quando não nos perguntam.
De alguma forma também a questão da memória, que a crónica também ajuda por vezes a fixar. O cronista tem essa função de preservar a memória comum.
Mas a crónica está um pouco mais ligada, enfim, depende também. Eu tendo a certa altura a escrever por... Em séries, digamos assim. Eu sei que escrevo 4 ou 5 tipos de crónicas diferentes e muitas delas têm, embora eu evite um pouco, prendo-me demasiado a isso, mas as crónicas têm, apesar de tudo, uma certa obrigação de atualidade. Eu sinto-me bastante à vontade para falar sobre coisas que não têm atualidade nenhuma, mas não sempre. E, portanto, apesar de tudo... tem que haver alguma componente de acontecimentos recentes ou, que é uma forma que eu uso muito para tornear essa obrigação, que é falar sobre efemérides ou obituários, eu gosto especialmente de obituários, que é uma maneira de falar de uma coisa que aconteceu agora, mas o que interessa não é o que aconteceu agora, quer dizer, quando eu falo de alguém que morreu, o que me interessa é o que essa pessoa fez no passado, não é? E portanto, mais uma vez, essas regras ajudam-me a escolher e ajudam-me a eu saber isto sobre o qual me interessa escrever, isto não dá uma crónica.
De alguma forma acaba por criar também algumas dessas crónicas uma galeria de personagens,
sim.
Que algumas delas já foram saindo em livro, As Vidas dos Outros é um exemplo disso.
Saíram dois, um sobre vivos e outro sobre mortos, digamos assim.
Ao deixar essa galeria de personagens, são também personagens que habitam o seu universo cultural de sempre?
Alguns sim, outros não. Alguns são, no caso, enfim, no caso dos mortos, isto é, no caso das pessoas... das figuras históricas ou literárias, na maioria delas são figuras importantes na minha vida ou no meu percurso ou nas minhas leituras. No caso dos vivos, não. No caso dos vivos, o livro que se chama O Mundo dos Vivos, várias dessas personagens são personagens que de repente apareceram nas notícias. Uhum. E que a história delas tinha qualquer coisa podia ser mais ou menos alegórico, que me interessava. Por exemplo, aquela adolescente que queria dar a volta ao mundo de barco, por exemplo. Figuras desse género, em que de repente não sei muita coisa delas, são figuras que aparecem nos jornais e que me inspiram a escrever, porque me parece que há naquela história qualquer coisa que é mais do que a história em si, que é mais do que o Fediver. E, portanto, aí eu diria que os vivos, por definição, correspondem mais à atualidade do que os mortos.
Vejo que é, sobretudo, também, no meio disso tudo, um grande leitor. O público, sim, que aqui está na Livraria Feirão pode ver, traz 3 livros que estão aqui em cima da mesa. É, sobretudo, ao longo da sua vida também, um grande leitor?
Sim, eu tenho, desse ponto de vista, tenho a vida ideal, porque não só sou leitor, como me pagam para isso. O que eu faço, o que eu faço é ler, eu faço muito poucas coisas... a não ser ler e portanto isso permite-me de facto ter, por exemplo, um leque às vezes de referências bastante grande. Isso nota-se, por exemplo, muito no blog. Eu lembro-me quando saiu o primeiro volume dos textos do blog, no primeiro não, o segundo, no primeiro não havia índice, mas no segundo havia índice onomástico e nós passámos quase uma semana a trabalhar no índice onomástico porque havia tantas referências. Às vezes era só um nome no meio dali, mas era preciso ver quem era esta pessoa e tal. Isso quer dizer, porque absorve muita coisa e às vezes de uma forma um pouco caótica, porque nem sempre leio, exceto quando estou a ler para trabalho, para escrever sobre um livro ou para falar das novidades ou para... É uma coisa mais específica. Em geral, as minhas leituras são caóticas e às vezes sinto, por exemplo, que tenho na mesa de cabeceira 2 livros que mais ninguém tem no mundo. Aqueles 2 livros, não é possível alguém estar a ler 2 livros tão, às vezes, tão opostos, porque, enfim, além da literatura, também interesso muito por cinema, por política, por muitas outras coisas.
Neste momento, o que é que está a ler?
Não, estes todos são, por acaso, livros de... Enfim, 2 deles são de trabalho, um é um livro do Almeida Faria, porque vou apresentar, vou amanhã falar na entrega.
Será o próximo convidado deste programa aqui,
ótimo,
na livraria.
Então ganha mesmo bem, que amanhã recebe o prémio de carreira, digamos assim, da Fundação Inês de Castro, e o prémio Inês de Castro em Coimbra, e eu vou apresentar, enfim, apresentá-lo, salvo seja, não preciso de apresentação, mas vou ler um texto, vou fazer uma introdução a isso. O outro tem a ver com uma peça de teatro, que é outra das minhas atividades esporádicas e espaçadas, que eu espero poder vir a encenar em breve. Estamos em negociações a isso. E o terceiro, em princípio, ainda não é para, não sei se é para escrever alguma coisa, é um livro sobre, chamado O Futuro da Igreja, ou aliás, A Futura Igreja, ou A Igreja Futura, melhor dizendo.
Um tema
dizendo,
bastante atual.
Exatamente, que eu tinha comprado há alguns tempos e que disse, olha, agora é a boa altura para lê-lo.
E, portanto, tudo isso em permanência ao mesmo tempo.
Sim, exatamente.
Olhamos para a questão precisamente da Igreja, é um tema bastante atual. De que forma é que pensa que estamos perante uma nova etapa na vida da Igreja?
Bem, tivemos uma novidade, enfim, uma novidade de séculos, e como alguém dizia, não é muito comum a Igreja fazer coisas que não faz há séculos, há muitos séculos, e de facto... Nós não sabemos exatamente em que medida a resignação de Bento XVI vai reconfigurar o entendimento que nós temos do que é o papado. Ou seja, o papado não como uma espécie de lugar monárquico vitalício, mas como, enfim, não diria exatamente uma comissão de serviço, mas um cargo que se exerce por tempo finito até a pessoa se sentir capaz. Que ainda por cima, como sabemos, contrasta em absoluto com o que foi a experiência do papado anterior e de um papa a morrer em público, num certo sentido, que aconteceu com João Paulo II. Portanto, isso acho que é uma mudança significativa que ainda não sabemos o que é que vai significar para a Igreja. E depois há o papa que for escolhido, mas isso, por enquanto, é uma... matéria mais de casas de apostas do que outra coisa. Acho que não vale a pena muito estar a dizer coisas. A única coisa que se pode dizer é que o mundo, a demografia da religião mudou completamente, e a religião já não é uma religião, o catolicismo, a Igreja Católica, já não é nem sequer uma questão romana, e ainda menos uma questão europeia. Mas uma questão mundial, e em que o Hemisfério Sul tem evidentemente um grande peso.
Disse há pouco que está a preparar um projeto de teatro.
Eu não posso falar disso, não estrago, porque ainda estamos nas primeiras fases.
Mas o que é que lhe interessa na escrita de teatro? Ou seja, também é uma escrita, um exercício de escrita completamente diferente.
Não é um texto meu, é uma adaptação. Mais uma vez é a linguagem. Quase todo o teatro que eu gosto, hoje em dia há muita gente ligada ao teatro, e pessoas até bastante, enfim, sofisticadas e que têm uma visão um pouco distanciada em relação ao teatro de texto. Mas eu, enfim, sou bastante antiquado nos meus gostos teatrais, e o que eu gosto no teatro é o texto. Não no sentido daquele teatro retórico, oratório, não nesse sentido, mas no sentido de, por exemplo, das ambiguidades, das coisas sugeridas. Dos meus dramaturgos favoritos é o Harold Pinter, e nas peças do Pinter, o que lá está é só uma pontinha do iceberg do que está a passar, ou melhor, o que as pessoas dizem é apenas a ponta do iceberg, porque é preciso escavar o que é que aquilo quer dizer, o que é que aquela pausa, o que é que aquela inflexão, o que é que aquele trocadilho, o que é que aquele duplo sentido. Eu gosto imenso disso, é uma das coisas que eu mais gosto no teatro. Tive uma experiência de traduzir e de encenar uma peça de teatro chamada The Real Thing, que na versão portuguesa se chamou Agora a Sério, e que eu ensinei no Teatro Aberto, e tive a ótima experiência de traduzir a peça e de ter estado em contacto com, por mail, enfim, como é normal hoje em dia, com o autor, com o Tom Stoppard, e a possibilidade de passar um texto lido, um texto dito, não é lido, um texto dito, de uma língua para a outra, e sabendo que há coisas que funcionam em inglês que não funcionam em português, e portanto tem que se arranjar uma outra forma, no caso era um texto que tinha, por exemplo, muitos trocadilhos, muitos segundos sentidos, muitos provérbios até, ou frases feitas, e em que eu tive que achar correspondentes em português, e isso deu-me um grande gozo, devo dizer.
E o cinema, no meio disso tudo, além de ler?
Sim.
escrever, uhum. também tem tempo para ver cinema. Prefere ainda a sala grande, o ecrã grande, ou o ecrã do computador ou da televisão de casa chega-lhe?
Não sei, a minha hesitação justifica-se porque depende do que é que estamos a falar, porque eu diria, à partida não hesito minimamente, é a sala de cinema. Só que, e saiu recentemente um livro bastante interessante sobre os cinemas de Lisboa, a história dos cinemas de Lisboa no século XX, o cinema não é só, não tem só a ver com o tamanho do ecrã, há todo um ritual e há toda uma ligação, ou seja, não é só um auditório, não é só um visionamento, há toda uma relação com o edifício, há toda uma relação com a maneira como o público está na sala, que pode tornar a experiência do cinema muito desagradável, ou seja, eu há cinemas que evito porque sei que o público...
Vai estar a comer pipocas.
Já nem é só as pipocas, toca o telemóvel, atende e fala. Pronto, e eu, em relação a isso, prefiro estar em casa. Mas, evidentemente, que não tem nada a ver, até do ponto de vista quase de nós estarmos ali... A questão da escuridão é muito importante, há um lado quase... Há filmes que... Os filmes interagem connosco de uma forma que não é apenas racional, não é? Falam com o nosso cérebro e com o nosso inconsciente. Aliás, é isso que permite que haja... Que haja grandes cineastas como o David Lynch, onde nós não chegámos lá com o cérebro, porque, ou melhor, nós chegámos lá com a razão, porque aquilo fala, enfim, coisas mais primitivas e mais viscerais. E, portanto, cinema é na sala, mas não em qualquer sala. E há salas que, de facto, não têm condições e não têm um público que as torne agradáveis e apetecíveis.
Esteve à frente da Cinemateca, teve o privilégio de trabalhar com João Bernardo da Costa.
Pouco tempo, infelizmente.
Como é que vê a atual situação do cinema português, que continua a ganhar prémios lá fora, sim. e que vive uma asfixia cá dentro?
Pois é, um paradoxo, não é? O cinema português deu-se essa circunstância de se ter aproximado daquilo que, espero que não se confirme, mas do famoso Ano Zero, que foi só houve um... O ano zero é o nome que se dá, o ano de 1955, foi o único ano na história do cinema português onde não se produziu nenhum filme. E há sempre esse espectro do ano zero, de voltarmos, enfim, os anos 50 são mais ou menos unanimemente a pior década do cinema português. E há esse espectro de não se produzir nenhum filme, ou como também tem acontecido às vezes no cinema português, de se fazerem filmes e não estrearem, ou de estrearem e estarem uma semana e fazerem 600 espectadores, etc. Mas no momento em que vários filmes tiveram projeção lá fora, não só, enfim, alguns cineastas que já a têm há muito tempo, nomeadamente o Manuel de Oliveira e o Pedro Costa, mas no caso recente, o caso do Tabu, que foi um fenómeno global e que esteve nas listas de melhores filmes europeias, americanas, canadianas, etc., e que é um filme espantoso, é um filme que me deu particularmente gosto e gozo, porque é um cineasta que nasceu no mesmo ano que eu, e, portanto, eu sinto uma afinidade geracional com o Miguel Gomes, que eu mal conheço, mas especial por causa disso. E, portanto, o cinema português nunca soube muito bem o que quer, o poder político, porque não temos mercado, não temos dimensão suficiente para um filme português ter se pagar comercialmente com a bilheteira, e tem havido sempre que recorrer aos apoios do Estado, e os apoios do Estado implicam uma série de escolhas prévias que são melindrosas. Temos a questão da política do gosto, temos a questão da se se apoia ou não um filme com base, por exemplo, no argumento, que é uma coisa.
Mas acha que deve haver subsídios de cinema?
Quer dizer, a alternativa é não haver cinema português. Eu estou disposto, e há pessoas que dizem isso, há pessoas que... Então, hoje em dia, há muitas pessoas que dizem coisas desse género. Mais vale não haver ópera, mais vale não haver cinema. Se as pessoas querem viver em sociedades dessas, sim senhor, eu acho que ainda bem que assumem isso. Mas eu não quero viver numa sociedade onde não há artes. E no caso do cinema, a escolha em Portugal é haver cinema com apoio estatal ou não. Sendo que, e isto devo dizer em bom da verdade, há cineastas que, quando têm uma rede de contactos e quando são proativos, como se diz hoje em dia, uma palavra horrível, como é o caso do Miguel Gomes, que teve uma coprodução de vários países. E pronto, essa é uma via, mas do ponto de vista da produção nacional não é possível, não temos dimensão. É preciso um filme fazer centenas de milhares de espectadores em Portugal para ter sucesso. E isso aconteceu duas ou três vezes e em filmes, enfim, acho eu não muito recomendáveis.
De alguma forma, isso é também o que se traduz, o que acontece em outras áreas da cultura, ou seja, a ópera já referiu.
Sim.
Estamos perante uma certa paralisia da atividade cultural em função da questão dos subsídios. Ou vemos, por outro lado, a atividade dos criadores a continuarem a...
Das artes do espetáculo, das artes que não conseguem subsistir sozinhas. Por mais dificuldades que esteja a passar, por exemplo, reconfigurações e dificuldades que esteja a passar o mercado livreiro, com a concentração do mundo editorial, com o fecho de livrarias, etc., mas, apesar de tudo, continua a haver literatura, não deixou de haver renovação de escritores portugueses e não deixaram de publicar livros, e não há aí génios escondidos com livros que ninguém publica, isso é uma mitologia. Agora, no caso do cinema, não estou a dizer que haja génios escondidos, mas há certamente muitas pessoas que querem filmar e não podem, e portanto a diferença é abissal em relação à literatura, onde, claro que... também existem componentes financeiras e uma pessoa, idealmente, por isso é que existem bolsas de criação literária, etc., uma pessoa tem que ter a disponibilidade financeira para poder trabalhar num livro e não ter que ganhar a vida, mas isso não impede que a literatura existe, mas impede que o cinema existe, impede que a ópera existe, impede, em certa medida, que o teatro existe, e, portanto, há uma diferença muito grande entre as artes do espetáculo e as outras.
Estamos na Livraria Feirã, no Chiado, à conversa com Pedro Mexia. Espaço agora para ouvirmos as perguntas também do público que veio até aqui à livraria. Antes ainda, escutamos Guilherme de Oliveira Martins, o Presidente do Centro Nacional de Cultura. Ele é colaborador semanal do Ensaio Geral e deixa-nos uma pergunta ao nosso convidado.
Pedro Mexia é poeta, ensaísta e crítico. Ganhou um espaço próprio no panorama português. Disse um dia que sem Estado não há biodiversidade cultural, porque as elites portuguesas nunca mostraram interesse por arte e cultura. O liberal Keynes disse exatamente o mesmo no ensaio célebre, mas pouco conhecido. Uma cultura sóbria exigirá, afinal, que audácia. Costuma dizer que a geração a que pertence não atribui ao intelectual o papel que teve no último século, desde o célebre caso Dreyfus. No entanto, em tempo de crise, surge a pergunta: como poderá o criador cultural intervir positivamente, não tanto como proponente de soluções, mas como interrogador? O caso italiano é especialmente ilustrativo. O voto de protesto dos cidadãos teve sentidos contraditórios. Não caberá ao criador, ao artista, ao escritor, a tomada de consciência de que a legitimidade do exercício obriga à atenção, à vontade, ao sentido crítico? No caso de Pedro Mexia, o gosto dos clássicos não levará a pensar num outro tipo de intervenção centrado na responsabilidade e no magistério da palavra, pensando em Cícero ou em Marco Aurélio? O tema dos indignados levou, aliás, o recentemente falecido esta semana, Stefan Essel, a dizer que os seus leitores precisariam de ler as propostas positivas da Metamorfose de Edgar Morin. Funcionarão os artistas e os escritores como detonadores críticos contra a indiferença e o fatalismo?
Eu tenho pouco apreço, além da minha geração, isso ser verdade genericamente, mas eu pessoalmente tenho pouco apreço pela figura do intelectual. Mesmo que tivesse grande apreço, ela já não existe da mesma forma que existia, por razões que agora não vale a pena aqui estar a abordar, mas tenho pouco apreço pela figura do intelectual, essencialmente porque acho que, depois de termos vivido um século tão trágico como o século XX, o grau de cumplicidade dos intelectuais de esquerda e de direita com as barbáries do século é tal que eu acho que o nome ficou manchado por bastante tempo e, portanto, não tenho especial adesão à ideia do intelectual. Em relação à questão de interrogar, do sentido crítico de intervir, Eu acho que todos os escritores, todos os criadores fazem isso de alguma maneira. Quer dizer, interrogar certamente. Não estou a imaginar alguém que não o faça de uma forma ou de outra. Aquilo a que se chama intervenção depende muito... Eu sou pela escolha individual do caminho que se quer seguir na criação artística. Não tenho absolutamente nada contra a criação artística empenhada, ativista e militante, e também não tenho absolutamente nada contra a criação artística ensimesmada, umbiguista e nefilibata. Acho que são escolhas. Há pessoas que estão muito interessadas no mundo, no seu tempo, na política, nas mutações sociais, outras querem escrever sonetos à amada, e uma coisa como outra, enfim, sonetos em geral não aconselho muito, mas tanto uma coisa como outra são a não ser o Vasco Graça Moura, tanto uma coisa como outra são atitudes lícitas. Eu acho que há algumas intervenções, porque as intervenções não são só políticas no sentido estrito da palavra. Eu que não tenho um perfil interventivo nesse sentido que se dá ao termo, mas considero que tenho tido algumas intervenções e espero voltar a ter enquanto tiver que as ter, por exemplo, numa questão como o acordo ortográfico, de que eu sou um virulento opositor, não tanto como o Vasco Graça Moura, mais uma vez, mas e portanto, esta é uma questão que me é muito sensível, porque tem a ver com o meu instrumento de trabalho, e que não é só um instrumento de trabalho, é bastante mais do que isso. Agora, eu acho que querer que os criadores tenham, por regra, esta ou aquela atitude, estejam obrigados ou não estejam a determinado compromisso, eu acho isso tão limitativo, porque se nós formos ver a história da, mais uma vez, do século XX, há artistas completamente opostos. Por cada Pablo Neruda há um Fernando Pessoa, não é? Quer dizer, enfim, não há, Fernando Pessoa até há vários, não é? Mas isto é, a pessoa pode ter um universo completamente cerebral, mental, limitar-se ao seu mundo e ao mundo da imaginação, ou pode ser uma pessoa política, interventiva, que fala das coisas do seu tempo, pode ser mediática, ou pode ser reclusa e nunca sair de casa. Há de tudo, e eu acho que é muito empobrecedor dizer que há uma figura do intelectual ou do criador, e que as pessoas que não obedecem a essa figura são de alguma forma párias na vida das artes. Isso eu não acho, que já tivemos isso em muitos regimes políticos, e isso não me interessa nada.
Já que falou do acordo ortográfico, como é que vê a decisão do Brasil de adiar também a aplicação? Portugal ficou aqui um pouco no meio disto.
Portugal, custa até dizer que é Portugal, porque na verdade o que acontece é que muito pouca gente quis este acordo. Na verdade, quem quis este acordo foram duas classes profissionais, portuguesas em particular, e duas classes profissionais que agiram, num certo sentido, por interesse próprio. A classe dos editores, evidentemente, que maravilha, ter que substituir os dicionários todos, ter que substituir os livros escolares todos, é ótimo. Volvam tudo e vamos imprimir novos, maravilha, isso é ótimo, é o sonho de um editor. Portanto, eu percebo que os editores sejam entusiastas do acordo. E meia dúzia, e que são meia dúzia no sentido de seis ou sete mesmo, académicos, que tiveram aquele sonho clássico do intelectual, que é legislar, não é? Neste caso, legislar sobre a língua, que é uma coisa sobre a qual que devia estar um bocadinho acima da legislação, de, enfim, por mais sábias que as pessoas estejam. E, portanto, houve pessoas que acharam que era importante legislar sobre a língua, unificar, que é uma coisa totalmente absurda, a ideia de unificar a ortografia, não traz nenhum benefício nem no uso cotidiano, nem no uso literário, nem na projeção de Portugal no mundo, da língua portuguesa no mundo. Aliás, se houver projeção da língua portuguesa no mundo, não é pelo acordo ortográfico, é porque o Brasil se torna uma potência, por razões económicas, não tem nada a ver com arranjos, mais ou menos, de academias. E, portanto, o Brasil e até Angola, custa ver Angola mais sensata que Portugal num caso como o acordo ortográfico, e é o que tem acontecido. Aliás, um ótimo editorial no Jornal de Angola, contra o acordo, e nós temos embarcado e temos visto pessoas, nomeadamente, e devo dizer com bastante decepção neste governo, pessoas de quem eu esperava, e falo de duas pessoas que podiam ter tido um papel nisso, o caso de Nuno Crato e de Paulo Portas, que pelas funções que exercem se tivessem oposto, e pelo menos Paulo Portas era há alguns anos contra, mas enfim, ele também não é a única matéria em que ele mudou de ideias também. Se esses dois ministros em particular se tivessem oposto, o acordo podia ter sido travado. Hoje em dia parece-me difícil, mas não é razão para deixar de tentar.
Fechamos aqui a edição de rádio deste Ensaio Geral na Feirã. Agradeço a Pedro Mexia. Este Ensaio Geral teve assistência técnica de José Ferreira. Vamos continuar a conversa com o nosso convidado aqui na livraria, com o público que aqui está. Já sabe, temos nova edição daqui a um mês, dia 5 de abril, às 18h30. O nosso convidado será o escritor Almeida Faria, cuja obra está agora a ser reeditada nesta altura.